Segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado com as principais notícias que fizeram modificar as cotações neste dia. Vamos aos destaques de hoje. Queda do boi gordo continua no mercado físico, mas pressão parece ter chegado ao fim na B3. Previsões de chuvas no centro-sul do Brasil pressionam cotações do açúcar no mercado internacional. Milho reage em Chicago na expectativa do relatório do USDA e de olho nas exportações americanas. Apesar do sobe e desce, preços do café encerram pregão em alta nesta segunda-feira. E no mercado do boi gordo, com muitas indústrias ainda fora das compras, o mercado aqui em São Paulo abriu sem alterações nas principais praças. No entanto, quando a gente olha o levantamento feito pela Scott Consultoria, 32 praças pesquisadas, pelo menos 16 delas, registraram queda nos preços. Aqui estão algumas variações de preços para que você possa acompanhar com a gente. Destaque aí para Barretos, no interior de São Paulo, onde tivemos cotações estáveis. No entanto, em Goiânia e Dourados, a gente teve modificação nas cotações. No mercado futuro do boi gordo, o movimento brusco de queda parece ter chegado ao fim. Vamos conferir então as cotações, altas até importantes, com negócios aí acima dos R$ 300 nos principais e primeiros vencimentos lá na B3. De acordo com o Rafael Gringues, Rafael é da Rede Agro Consultoria, lá do Mato Grosso, esse movimento especulativo foi agravado em grande parte aí pela participação de pessoas físicas lá na B3. Essas pessoas tiveram que se desfazer das suas posições compradas e esse movimento acabou agravando aí a queda nas cotações na B3. Mas parece que agora, sem a participação das pessoas físicas, a tendência é de mercado um pouco mais equilibrado. Vamos ver o que diz o Rafael Gringues, como ele explica esse movimento e principalmente quais são as expectativas a partir de agora.
Essas pessoas físicas, elas não têm muita capacidade de suportar um movimento contrário da posição deles. Ou seja, se eles estão comprados, o mercado tem que continuar subindo para eles terem ajuste diário, né? E ajuste diário positivo. Quando o mercado começa a recuar, né, ter essa oscilação negativa de preço, essas pessoas físicas que estavam compradas começam a ter ajuste negativo e chamada de margem. Ajuste negativo e chamada de margem. Aí chega em determinado ponto que a B3 fala: ó, preciso de mais parte sua. E aí ele não tem capacidade, né, não tem caixa para segurar essa posição. E aí a gente fala que acontece os stop. E quando acontece os stop, e aí acontecem essas movimentações drásticas com até limite de queda, né? Então, por que que acontece limite de queda? Porque essas pessoas não tiveram capacidade ali de permanecer nessa posição e a gente vê toda essa liquidação. Ou seja, a gente vem acompanhando, né? Tinha 17 mil contratos comprados, de 17 já veio para 10 e agora nós estamos apenas em 1.300 contratos aproximadamente comprados na mão de pessoas físicas. Ou seja, pô, agora, ó, um sinal que o mercado pode estar vendo para os contratos outros da B3, que agora possa começar a dar uma estabilidade, porque esse fluxo financeiro, né, dessa posição financeira foi ajustado. Então, reduziu-se o grau de especulação ali nos contratos futuros da B3.
E a gente está de olho também no mercado de açúcar. O mercado lá em Nova York teve a influência do clima aqui no Brasil. Previsão de chuvas no Brasil ajudaram a deixar o mercado mais pressionado. Segundo o João Baggio, da G7 Agro Consultoria, o Brasil é quem tem o açúcar para disponibilizar agora no mercado global e por isso o mercado está muito atento aí ao clima brasileiro. Clima favorável ao desenvolvimento das lavouras também eleva a expectativa aí de mais produção e de safra cheia e, portanto, maior oferta no mercado. E o resultado é esse aqui, cotações caindo em Nova York, cotações trabalhando entre 19 e 21 centavos de dólar por libra peso, oscilações então negativas no dia de hoje para o mercado do açúcar lá em Nova York. E a gente tem também o dia para o mercado do café, um dia de muita volatilidade para o café. O mercado trabalhou dos dois lados da tabela, positivo e negativo, mas prevaleceu a realização de lucros e também os ajustes técnicos, fazendo com que lá em Nova York o mercado acabasse no vermelho. Vamos ver as cotações então na tela. A gente tem aí os primeiros vencimentos recuando aí entre 20 e 15 pontos, melhora um pouquinho ali para o vencimento maio de 2025, mas também sem mudanças drásticas nas cotações. No entanto, de acordo com as pessoas ouvidas, os analistas ouvidos aqui pelo Notícias Agrícolas, o fundamento ainda é positivo para os preços, principalmente por conta de uma safra ainda bastante incerta no Brasil. Café em Londres, o café Robusta, também teve um dia de volatilidade, mas ao contrário do Arábica, acabou encerrando no positivo. E a gente percebe aí que as cotações estão bem mantidas acima dos 5 mil dólares por tonelada. No mercado físico, as áreas acompanhadas pelo Notícias Agrícolas tiveram oscilações nas variações. Praças positivas, praças negativas, mas de uma forma geral, alguns ajustes foram feitos, como por exemplo aconteceu na praça em Varginha. Varginha, lá no sul de Minas, teve alta de 2,33%, com a saca sendo negociada a R$ 2.200. E a gente quer saber, obviamente, o que está acontecendo nas lavouras pelo Brasil afora. E a Rafaela Ribeiro, jornalista aqui do Notícias Agrícolas, foi ouvir os especialistas. Quem são os especialistas? Os produtores brasileiros. Preste atenção no que diz esse produtor lá da Alta Mogiana sobre o que está acontecendo na produção, lá na lavoura dele.
Acho que a palavra que define é decepção, assim, né? Foi bem frustrante mesmo. A gente teve uma florada bonita, muitas flores abrindo, a gente ficou bem animado com aquela florada, mas realmente não vingou. O que a gente vê, inclusive, eu tenho retratado isso muito e visto isso muito, é inclusive nesse momento um trânsito nas estradas de máquinas esquiletadeiras. O pessoal viu que a florada não vingou. E estão fazendo essa poda tardia, já que não vai ter uma safra, no próximo ano em alguns talhões. Então, realmente, assim, a gente vê que não é algo de um produtor ou outro, foi algo bem generalizado de toda a região, e acredito também ser a realidade de outras regiões cafeeiras no Brasil. E o bicho mineiro realmente também interferiu junto com a seca para o desfolhamento das lavouras, né? Então a gente teve ali bastante bicho mineiro nesse período seco, que é um período que favorece a incidência dele e também dificulta o controle nesse, né, período seco. Então muitas lavouras sofreram bastante com o bicho mineiro, derrubou muitas folhas, jogou muitas folhas para o chão, e isso também ajudou a prejudicar o pegamento da florada, né? A gente sabe que o café precisa de folha para poder segurar fruto.
E foi uma segunda-feira de alta para as cotações do milho. Na bolsa em Chicago, dois fatores fizeram o milho encerrar com elevação. O primeiro deles, um ajuste antes da divulgação do USDA nessa terça-feira, o relatório mensal de oferta e demanda. O mercado aguarda aí por uma redução nos estoques americanos. O segundo, força da exportação americana. Isso mesmo. Melhoraram as exportações por lá e na última semana foram notificadas vendas de 1.730.000 toneladas do cereal. E o dia encerrou da seguinte forma lá na Bolsa de Chicago. Altas de 3% no primeiro vencimento, dezembro acima dos 4 dólares por bushel, 4,34, e destaque aí também para o maio, 4,47, quase 4,5, 4 dólares e meio por bushel. Portanto, uma evolução nos preços do milho lá na CBOT e aqui no Brasil, na B3, também uma evolução das cotações. A gente olha aqui para a tela e percebe uma variação positiva de R$ 72 até R$ 74, dependendo, obviamente, dos vencimentos. Aqui na B3, o foco nos vendedores mais retraídos, que estão preferindo aí cuidar da safra de verão, mas também nas exportações, que prometem melhorar um pouco mais em relação ao que a gente vinha vendo aí ser registrado nos últimos meses. Só para vocês terem uma ideia, em novembro a gente teve uma exportação de milho equivalente a 60% do mesmo período do ano passado, portanto, uma exportação abaixo da média. E aparentemente agora, com a melhora do dólar, enfim, com uma possibilidade de maior competitividade do milho brasileiro no mercado internacional, as exportações criam expectativas melhores aí para os próximos meses. Conferindo então o fechamento na B3, a gente tem aí, portanto, variações de 0 até quase 1,2%, de R$ 72 a R$ 74 por saca. Aqui no Brasil, o mercado do milho segue com baixa liquidez, reflexo da retração tanto de compradores quanto de vendedores no mercado spot. Muito bem, está na hora da gente falar da soja. A bolsa em Chicago também trabalhou dos dois lados da tabela nessa segunda-feira, mas encerrou mesmo no vermelho. Pressão ainda é grande, principalmente vem dessa oferta que está sendo construída na safra aqui na América do Sul. Só o Brasil, as projeções das principais casas mostram que pode ser produzido por aqui algo em torno de 170 milhões de toneladas. O dia lá em Chicago também foi de ajuste para o relatório de oferta e demanda do USDA, que vai ser divulgado nesta terça-feira. O mercado está mirando na evolução da safra na América do Sul e também no aumento dos estoques globais. Olhando, portanto, as cotações lá na Bolsa de Chicago, a gente tem uma queda aí de 3 pontos, 3 pontos mais 75, em relação ao fechamento anterior, mas sustentado ali nos 9,90 até 10 dólares por bushel o preço da soja. Em entrevista à jornalista Carla Mendes, o Ginaldo de Souza, lá do grupo Laboro, falou um pouquinho do que pode acontecer em relação ao relatório do USDA de amanhã, as expectativas dos números que serão divulgados. Vamos ouvir?
Amanhã, cara, é um dia muito importante, é um dia de relatório de USA, mas nós não cremos em grandes mudanças, mudanças no sentido de estoques. Eu acho que os estoques, com exceção do milho, tá? O milho poderá mudar um pouco, porque o milho, naturalmente, há um planejamento para se aumentar o volume de esmagamento para etanol. Então, o milho pode ser que os estoques reduzam um pouco, mas a soja deve ficar aí com 470 ou em torno disso, o trigo em torno de 815 e o milho em torno de 1938, e que foi em novembro, poderia passar aí para 1887, o milho caiu um pouco. Essa é a expectativa. Não há nada de novo que a gente possa nos apegar, a não ser daqui para frente. Passado esse relatório de amanhã, cara, eu diria para você que nós vamos entrar no slowdown, ou seja, o mercado vai depender de demanda, a demanda chinesa não vai mais existir nos Estados Unidos nessa temporada, porque a China não vai comprar mais nada para embarcar em dezembro, nem em janeiro, e vai voltar a comprar no Brasil a partir de fevereiro, para embarque a partir de fevereiro. Então, tudo isso aí vai entrar vamos dizer, numa ausência de notícias, na minha opinião, e isso naturalmente vai fazer com que o clima seja o ponto e o fator mais importante depois do relatório de amanhã, Carla.
E olha só quem voltou a ter atenção do mercado, o dólar, isso mesmo, o mercado recebeu mal a informação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que acabou rejeitando aí o recurso apresentado pela Advocacia Geral da União para revisar aquelas regras definidas na semana passada para liberar repasse de emendas parlamentares. Fontes afirmaram a Reuters que a decisão acabou travando a discussão do pacote lá na Câmara dos Deputados, e isso ameaça a votação das medidas da casa aí para esse ano, esse ano de 2024. Talvez essa votação fique para 2025. O governo parece estar tendo dificuldade de criar uma base de aprovação do pacote, e essa notícia atrapalhou muito, e, portanto, o cenário se tornou mais desafiador para as medidas, disse o Daniel Cunha, estrategista-chefe do BGC Liquidez. Portanto, dólar fechando aqui a R$ 6,08, com uma alta de 0,18%. E com essas informações, a gente encerra essa edição do fechamento do mercado aqui do Notícias Agrícolas. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação de vocês conosco aqui e amanhã tem mais mercado. Continue com a gente.